ele vai começar a expor alguma das... Esse outro sermão que eu vou ler aqui para você, ele vai começar a expor alguma das teorias das quais ele o tinha como falso e que ele não cria, não concordava. Mensagem, perguntas e respostas número 9, dia 28 de junho de 59. Agora, alguém tem dito que o irmão Branham é um unicista? As pessoas diziam isto. E sempre o irmão Branham tinha que dizer, responder, não, eu não sou. Você está vendo isso? E isso não é um dilema apenas daquele dia. Hoje está a mesma coisa, o povo está tão confuso hoje como nos dias do irmão Branham. Eles não entendiam. Então, as pessoas têm dito, Branham é unicista. E aqui agora ele vai dizer, não senhor, eu não sou unicista. E agora ele vai dizer para você, por que, que ele não é unicista? Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Isso é uma teoria unicista. Mambana não cria nisto. Porque essa teoria unicista vai tentar fazer de Deus e do seu filho o mesmo ser. E isto vai fazer com que não há filho nenhum. Porque se você tenta fazer do pai e o filho um só, como sendo o mesmo, então você obrigatoriamente vai anular a existência do filho. Na doutrina unicista não existe um filho. Na doutrina unicista, Deus seria esse próprio filho. Se Deus fosse o seu próprio pai, então não poderia haver, ou se Jesus, como filho, pudesse ser seu próprio pai, então não poderia haver nenhum outro pai deste filho que não fosse ele mesmo. Mambana disse, eu não concordo com isso. E é o que ele vai dizer aqui. Se ele não crê que Jesus é seu próprio pai, então como é que ele crê? Ele vai dizer, eu creio que Jesus teve um pai e esse foi Deus. Mas se você fizer desse Deus este mesmo filho, você fará dele pai de si mesmo. Você está entendendo? Porém, Deus habitou e tabernaculou nesse corpo chamado Jesus. E ele foi Emmanuel, Deus conosco. E não existe outro Deus além deste Deus. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Logos, o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, assim ele é, e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se o Filho fosse apenas um ofício, ele poderia ser seu próprio Pai. Mas a diferença é que o irmão Branham não via Jesus apenas como um ofício de Deus. Ele cria que Deus tinha um Filho, e que esse Filho era um ser real, gerado por Deus. Os unicistas reduziram o filho apenas um ofício. O irmão Branham não negava que Deus tinha um ofício chamado filho, como um atributo de Deus. Mas ele também dizia, tanto que Deus era filho, como que Deus tem um filho. E há uma escritura, uma mensagem, onde ele sempre... há várias mensagens, melhor, onde ele sempre mencionava uma conversa que ele teve com um rabino judeu, você está lembrado disso? Onde ele tentava explicar para o rabino, que não cria que Deus tinha um filho, de que Deus tinha um filho, e essa era a fé do William Branham, que é a fé apostólica, que ele restaurou. Na mensagem desde então, o Branham vai dizer assim, quando eu conversei com um rabino aqui, há não muito tempo atrás, ele disse, senhor Branham, você o chama de filho de Deus? Longe está de Deus ter um filho? Eu disse, ele era o filho de Deus. Disse, Deus ter um filho? Ele não era nem Jesus, nem Cristo. Ele pode ter sido um Jesus, mas ele não era um Cristo. Eu disse, senhor, creria você nos profetas? Sim, certamente, eu creio. Ele era um rabino judeu de Benton Harbor, Michigan. Eu disse, John Rhyn, eu creio que é assim que se pronuncia, tinha sido curado, cego, por 20 anos. Ficava sentado na rua. Ele disse, eu dou a John muita esmola. Que poder, com que autoridade você lhe deu a visão? Eu disse, eu nunca dei a ele sua visão. Ele recebeu sua visão através da fé no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, que Filho de Deus? Como pode Deus ter um filho? E eu disse, ele teve um filho. Eu disse, você crê em Isaías 9:6? Certamente. De quem estava o profeta falando? Do Messias? Do Messias? Sim. Que relação terá o Messias para Deus? Ele disse, ele era Deus, ele será Deus. Assim também era Jesus. Ele era Deus feito carne e habitou entre nós. Deus mesmo se expressou através de um corpo, o corpo do homem, Jesus Cristo, o Filho, a filiação, ele era Deus feito carne, o Espírito de Deus habitou nele na plenitude. Nós temos por medida. Então, o que o Mambana ensinava é que Deus tinha um filho, mas ele também ensinava que o filho era Deus. Mas na teologia do Mambana, digamos assim, Jesus se tornou Deus quando? Quando ele se tornou o Messias. É essa conversa que ele está tendo aqui com o rabino judeu. Porque essa relação que o Messias tem com Deus, ele tem que ser Deus. E Jesus se tornou Deus quando ele recebeu o Espírito Santo em seu corpo. E dali, doravante, ele se tornou o quê? Emmanuel, Deus conosco. Cantamos esse hino agora há pouco aqui. Então, o irmão Brandon vai dizer para você que antes do Jordão, Jesus não era Deus. Na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, 8 de novembro de 59, parágrafo 47, quando o Espírito Santo veio sobre ele no batismo, e ele se tornou o Messias ungido, agora lembre-se, ele era o Filho de Deus quando nasceu, não era Deus, não foi Deus que nasceu, foi o Filho de Deus. E ele era o Filho de Deus pelo nascimento virginal, mas nós sabemos que ele também já era um filho antes da criação, sim? Porque o princípio do filho não foi no seio de uma mulher. Deus gerou o seu filho antes da criação. O Logos que saiu de Deus, a palavra que se fez carne e que refletia Deus. Ok? Mas quando ele se tornou o Messias, ou seja, Deus, foi quando o Espírito Santo veio sobre ele. Porque o Messias significa ungido, vê? E ele era ungido quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Doravante, Jesus se torna quem? Deus, em toda a plenitude. E você não via dois, você só via um ali, porque havia uma perfeita unidade entre ambas, entre o Pai e o Filho. Não havia duas glórias, não havia duas doutrinas, não havia duas luzes, não havia dois caráteres, você só tinha ali uma só pessoa se expressando e falando, embora era Deus no seu Filho e Filho no corpo de carne da filiação. Era assim que o Mambana ensinava. Então o Mambana, ele concordava com a, ele cria na unicidade de Deus com o seu Filho, mas não da maneira como os unicistas ensinam. Uma outra mensagem do Mambana, Gafanhoto, Locusta e Lagarta, 23 de agosto de 59. O Mambana vai falar um pouco mais sobre isso. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Está citando a doutrina trinitária. Agora, absolutamente não há tal coisa. Não existe três deuses. Isso é paganismo. Existem três ofícios do mesmo Deus. A paternidade, veja, Mambana sempre separava os ofícios por dispensações. Quando Deus habitou só, santo, suas leis, sua justiça o torna santo. Ele queria estar no homem, ele queria adorar com o homem, ele queria que o homem o adorasse, ele tinha que vir ao homem. E então, quando ele veio, ele criou, sombreou sobre uma pequena virgem chamada Maria, Deus Jeová fez, e criou nela, no seu ventre, uma célula, células de sangue, célula sanguínea. Eu estou lendo direto do inglês aqui. Esta célula de sangue desenvolveu células e produziu um homem, o qual foi Cristo Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele. No dia do batismo, escute isso, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João batizou, João disse, eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Agora o Mambana vai dizer, Jesus disse que Deus estava com ele, e é isso que tornava ele Deus. Não disse que Jesus era Deus, Deus estava com ele. Eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Agora você sabe que lá fora as denominações usam isso aqui para dizer que Jesus é o próprio Deus. Mambana está dizendo, usando essa escritura para dizer que há uma unidade entre ambos, porque o Cristo disse que o Pai estava nele. Agora escute isso aqui, eu vou repetir isso aqui de novo. Eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Não Jesus e ser um com Deus, mas é exatamente isso que os unicistas estão dizendo. Mambana diz que ele não crê nisso aqui. Não Jesus ser um com Deus. Como isso, irmão Jorge? Não Jesus, o Filho e Deus ser um só ser, o mesmo ser. Não. Isso é unicismo. E eu não sou unicista. Mas o Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado, para a beirada da estrada, não é isso? Quando vocês tentam pensar que Deus é um, como o seu dedo é um, Ele não pode ser seu próprio pai. Agora não está falando de Jesus, do Filho, está falando de Deus. Quer que eu repita? Vocês que tentam pensar que Deus é um, como o seu dedo é um, Ele, ou seja, Ele, Deus, não pode ser seu próprio pai. Na doutrina unicista, Jesus é o próprio Deus. Se você fizer de Cristo o próprio Deus, você faz dele pai de si mesmo. Ele disse, eu não creio, eu não aceito essa coisa de Jesus e o pai ser um. É uma teoria, ele disse, eu não aceito. Ele não pode ser, Deus não pode ser seu próprio pai, mas Ele é Deus. Deus é o Senhor, o Espírito. Cristo era a casa em que Ele, Deus, habitou. Olha a diferença aqui. O unicismo não ensina assim, então o irmão Branham não é unicista. E então ele sacrificou esta vida, e quando ele sacrificou, ele entregou o Espírito. Amém, ok. Então veja, o irmão Branham não concordava com essa teoria unicista que fazia de Jesus o próprio Deus. Porque se o Filho fosse um com Deus, como o seu próprio Deus, então isso faria do Pai e o seu Filho um, como o seu dedo é um, como ele disse aqui. E, por consequência, aqueles que ensinavam isto, inevitavelmente caíam para um outro erro, uma outra teoria, que o irmão Branham também reputava, ele repreendia como um erro. Você vai ver isso na mensagem Hebreus capítulo 4, mensagem do profeta, 1 de setembro de 57. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e tanto fazer o Pai, Filho e Espírito Santo somente um ofício em um lugar, como o seu dedo é um. Isso está errado. O que o Mambana está dizendo aqui? O que é essa teoria aqui? O que o Mambana aqui está dizendo é, eu não creio num Deus gerando a si mesmo no mesmo lugar. Tem que haver um outro lugar para mais um outro ser. É isso que ele está dizendo. Eu não creio um único ser no mesmo lugar gerando a si mesmo. Porque se você faz do Pai e o Filho tudo como um só ser, você vai ter um só ser, um só ofício, um só lugar. Vamos lá. Os unicistas não dizem isso, eles não ensinam isso. Mas essa é a conclusão que o Mambrana tirou. Os unicistas não diziam Jesus é seu próprio Pai, eles não falavam isto. Mas essa é uma conclusão que o Mambrana tinha através do seu parecer. Ele conhecia a doutrina, ele revisava a doutrina unicista. E era essa a conclusão que ele tirava. Olha, por mais que vocês não admitam isso, na minha maneira de ver, vocês vão chegar a essa conclusão, ainda que vocês mesmos não reconheçam. E isso é um detalhe que eu quero chamar aqui a atenção para você. Esse é um dos grandes dificuldades, um dos grandes problemas que os unicistas possuem. Os unicistas, eles têm uma grande dificuldade de medir as consequências das suas próprias conclusões e arrazoamentos. Eles não têm um domínio do que vai resultar as teorias que eles inventam, que por sua vez, na grande maioria, acaba depois conspirando contra eles mesmos. Eles não têm um domínio, eles não conseguem medir os resultados e as consequências. Então aqui o Mambana está dizendo, vocês podem não dizer isso, mas é assim que eu vejo. A sua teoria ensina e leva para este caminho. É essa a conclusão que eu tenho. Então aqui ele está dizendo, vocês fazem do Pai, Filho e Espírito Santo somente um ofício e um lugar, como o seu dedo é um. Ele está dizendo, isso é errado, não concordo. Eu não creio em um ser gerando a si mesmo num só lugar. E a razão de que ele está dizendo isso é que ele vai dizer depois, Jesus não poderia ser seu próprio pai. Aqui ele está dizendo, eu não creio em um ser gerando a si mesmo. Eu não creio nisto. E é isso que a doutrina unicista ensina. E é isso que é ensinado na maioria dos grupos da mensagem. E aí, quando você tenta expor isso que o Mambana está dizendo, que ele está dizendo que é errado, eles dizem, não, irmão Jorge, você que não está entendendo. Você não está compreendendo aqui a revelação. Isso é um mistério, eles dizem. Você não está compreendendo, você talvez não está tendo ainda, não está entendimento do... Não está, como é que eles dizem? Não está tendo entendimento do plano da redenção. Ok, vamos lá. Vamos tirar isso ali. Por isso que eu pedi para o pastor me conseguir um quadro. Eu quero fazer um desenho aqui. Escreve. Escreve. Bom, ok? Eu quero fazer uma coisa aqui que nunca foi feita nessa mensagem antes. Mombana disse: eu não creio que Jesus é o seu próprio pai. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Eu disse para você que ele conhecia a doutrina, ele a investigou, ele a analisou. Então eu quero tentar aqui mostrar para você num quadro, de uma forma bem simples, como é que o Mombana chegou a essa conclusão, ok? Então eu vou fazer aqui um desenho para representar Deus, um círculo melhor, né? Desenhando aqui um círculo. Aqui está Deus. E ele disse: Jesus, o filho, não pode ser seu próprio pai. Então vou desenhar um círculo para representar o pai e o filho, os dois ofícios, ok? Aqui vai ser aqui o pai. Você sabe que aqui é um ofício, ok? E aqui um outro ofício, o filho, ok? Vamos lá. Vamos lá. Uma das provas de que você vê que a maioria dos irmãos da mensagem, infelizmente, está pregando unicismo, é que quando o Mombana é até criticado, como eu já falei, pelos de fora, como sendo unicista, eu não vejo ninguém defendendo o Mombana. Nós temos condições de fazer uma lista para você dizer: o unicismo ensina isso, 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 isso. Porém, William Branham, o profeta vindicado, ensinou isso, 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 isso. Nós conseguimos fazer uma diferença da doutrina sabelianista da doutrina do William Branham. Mas os unicistas da mensagem não podem fazer a mesma coisa. Eles nunca puderam fazer nenhum trabalho assim para tentar repreender os que chamam Branham de falso por ser unicista. Eles nunca puderam fazer isso. Por que isso? Por pelo menos duas razões. Primeiro, porque eles não sabem discernir a doutrina do William Branham para a doutrina unicista. Eles não sabem a diferença. É triste, mas eu tenho que dizer. E a outra razão porque eles nunca puderam fazer nenhum projeto assim, é porque se eles resolvessem fazê-lo e fossem ser sinceros, eles teriam que obrigatoriamente combater os próprios ditames que eles encobertamente defendem. Então, por isso que eles nunca puderam fazer nada assim. Mas nós podemos, eu vou fazer aqui. Por que que o Mombana disse que o unicista ensina que Jesus não pode ser seu próprio pai? Vou mostrar para você como é que ele chegou a isso. Então vamos lá, na doutrina unicista, eu vou pedir para que você tenha um pouco de paciência comigo aqui, vamos lá, a doutrina unicista que, a doutrina unicista diz, ensina que Deus é tanto o Pai, como também o Filho, diferente apenas em manifestações ou ofícios. Então, se tanto o Pai como o Filho são apenas manifestações e ofícios de Deus, então, obrigatoriamente, este Filho terá que ser o próprio Pai. E o Pai também terá que ser o próprio Filho. Por que isto? Porque tanto o Pai como o Filho são apenas manifestações do mesmo Deus, não é isso? Ok. Então, se tanto o Pai como o Filho são a mesma pessoa de Deus, então quando este Filho aqui nasceu, quem é que estava nascendo aqui? Hã? Me diga. Pode dizer. Deus, pode dizer, era Deus que estava nascendo aqui. Por que isto? Porque este filho que está nascendo aqui foi gerado pelo mesmo Pai que é Deus que o gerou aqui. Então, se tanto o Pai como o Filho são a mesma pessoa de Deus, então, quando este filho aqui nasceu, na verdade era Deus nascendo aqui. Porque quando o filho foi gerado pelo seu pai, que é o mesmo Deus que nasceu, então este filho aqui na verdade era Deus mesmo gerando a si próprio aqui. Mas como o pai do filho é o mesmo Deus que gerou, então este filho que também é Deus terá que ser o seu próprio pai. Foi essa a conclusão que o Mombana chegou. E não tem como você dizer que isso está errado. Agora veja, isso foi o que o Mombana entendeu, e o Mombana quis isso até aí, mas se você quisesse, Você poderia ir um pouquinho mais adiante? Eu quero fazer isto. Eu quero mostrar para você que há algo mais aqui que você pode ver nessa doutrina. Porque se quando o filho, que é Deus, foi gerado pelo seu pai, que é o próprio Deus que nasceu, então, na verdade, o que você tem aqui é o próprio pai nascido também. Por que isso? Porque este filho que nasceu é o próprio Deus que o gerou, que por consequência é o pai desse que nasceu. Tendo em vista que este pai é o próprio Deus que o gerou. Portanto, como o filho do pai é o mesmo Deus que o gerou, então este pai, que também é o próprio Deus que nasceu, terá que ser o seu próprio filho. Então, o que nós estamos vendo aqui agora, de primeira mão, é que há pelo menos duas grandes bizarrices aqui sendo ensinadas pela doutrina unicista. Mombana mostrou para você apenas um lado da moeda. Nós estamos vendo agora os dois lados da moeda unicista. Porque essa doutrina não apenas vai sugerir que Jesus, o filho, é seu próprio pai, mas também de que o pai fosse o seu próprio filho. Agora, por favor, se Mombana não cria que Jesus, o filho, pudesse ser seu próprio pai, tampouco eu posso crer que o pai seja o seu próprio filho. Por exatamente isso que a doutrina unicista está ensinando. E aí então você vê como essa doutrina é tão ímpia e dogmática, como a Mormona disse. É tão pagã, tão hedionda quanto a sua outra doutrina irmã chamada Trindade de Três Pessoas da Divindade. E quando você começa a refletir que toda a igreja cristã está dividida, na maioria desses dois grupos, a Trindade e a Unicidade, então você começa a ver em que grande caos em que toda a cristandade está envolvida. E aí você começa a dar mais razão do porquê que Deus tinha que enviar um homem para acender a luz, não é isso? Para te trazer a mensagem apostólica, para tentar trazer um pouco de luz para essa confusão. Agora, por favor, Deus não enviou o seu profeta para tentar pôr ordem nesse caos. Não! Deus enviou o seu profeta para te tirar desse caos. Mas infelizmente, o que você está vendo? Você está vendo homens, irmãos e ministros da mensagem trazendo caos para dentro da mensagem. Porque encobertamente, sem perceberem, é isso que eles estão defendendo. Agora, o que os ministros da mensagem fazem com algo assim? Como é que eles podem continuar com a sua mensagem unicista, mesmo com uma declaração tão contundente como a que a Mombana fez a respeito do unicismo? Como que isso foi possível? Eles tiveram que fazer arrazoamentos, porque é só o que sobra, é só o que resta. Quando você decide ser unicista, é só o que você tem que fazer. Então, como os unicistas não conseguem crer em William Branham, eles tiveram que fazer um arrazoamento para essa declaração do William Branham. Eles tentaram buscar uma saída para isto. E você quer saber? Eles encontraram. E você quer saber? Colou? O povo aceitou. Eles encontraram uma saída. E qual foi a saída, irmão Jorge? O que eles fizeram? O que os unicistas estão alegando que o Mombana estaria dizendo quando ele falou que Jesus não pode ser seu próprio pai? Qual é a desculpa que eles inventaram? Eu não vou simplesmente dizer para você, eu vou ler o que o ministro dessa mensagem disse. Vai ficar melhor ainda. Ele escreveu isso aqui numa rede social. Escute isso. Cada um deles tem a sua derivação, mas a ideia, o cerne é a mesma. A ideia vai ser a mesma. Esse ministro disse o seguinte: o irmão Branham também não errou quando disse Jesus não pode ser seu próprio pai. É exatamente correto. Oh, que bom que ele entendeu isso. Só que agora ele vai dizer para você como que ele entende, como que ele acha que o Mombana dizia. A carne, aí entre parênteses, o templo, o véu, fecha parênteses, não pode ser pai do Espírito. Vamos lá. Uma coisa é você dizer que o Mombana era um ignorante por ele não ter tido muita instrução. Mas ele mesmo admitiu isso. Ele não pôde estudar por muito tempo. Ele tinha seus irmãos, ele teve que largar os estudos, não é isso? Para poder ajudar a sustentar a família, os irmãos, enfim. Então ele não pôde estudar muito. Eu não sei até que série ele foi. Quem é que sabe? Até terceira, sétima série, até que série? Sétima. É. Não sei. Eu não sei. Alguém aqui ousaria dizer que o Mambana era não tinha inteligência? Por favor. Eu jamais poderei, em toda a minha vida, ter inteligência que o Mambana tinha. Mas veja, uma coisa é você dizer que o Mambana era ignorante porque não tinha instrução, e ele até ele mesmo admitia. Porém, a outra coisa é você tentar regredir o William Branagh à brutalidade. Porque é exatamente isso que você faria se você alegasse que o Mambana estivesse dizendo isso aqui que eles estão dizendo. Se realmente o Mambana pensasse isso, ele teria que ser um perfeito idiota. Mas acredite, é assim que eles pensam, e é assim que a grande maioria dos irmãos da mensagem estão interpretando o William Branagh. Agora, como é que eles conseguiram isto? Como que isto foi possível? Eles usam de uma sutileza que é só deles e tem dado certo, e é assim que eles têm conseguido manter o seu status quo até hoje. Eles tiram declarações de Mambana de seu contexto? Porque quando você coloca essas palavras de volta no seu contexto, as máscaras caem. Basta você colocar isso aqui de volta no seu contexto para você entender que Mambana não está dizendo isso que eles estão falando. Porque veja, quando Mambana disse que Jesus não pode ser seu próprio pai, De quem que o Mambana estava se referindo? A quem ele estava se dirigindo quando ele disse isso? Para qual grupo? Pode me dizer. Hein? Pode dizer. Unicista. Então, segundo a interpretação dos ministros da mensagem, o que eles estão dizendo para você é que o Mambana equivocadamente pensava que os unicistas ensinavam que a carne era pai do espírito. Por favor, unicista nunca ensinou isto. Eu desafio você a procurar qualquer ministro denominacional unicista genuíno. Por que eu digo genuíno? Porque os da mensagem são, mas não admite, pelo menos de fora são unicistas e admite que são. Mas pergunte para um unicista lá fora, denominacional, se alguma vez eles ensinaram que a carne é pai do espírito. Ou em outras palavras, só para você entender o tamanho que essa bizarrice que estão sugerindo, pergunte para um ministro denominacional unicista se alguma vez eles ensinaram que o físico ou material havia gerado ou dado luz espiritual. Isso nunca foi um ensino unicista. Isso nunca foi ensinado nos dias de William Branagh ao ponto que ele pudesse combater esse ensino que estão dizendo que a carne é o pai do espírito. Desculpem, meus amigos unicistas, eu discordo de vocês. Não havia tal coisa para combater, porque isso nunca foi ensinado. Isso é um subterfúgio carnal que foi utilizado para não aceitar o que o Mambana está dizendo. Porque o que ele está dizendo aqui é: eu creio que Jesus teve um pai e seu pai foi Deus. Deus tem um filho. Mas eles não conseguem crer nisto. Então eles têm que arrazoar para poder manter essa doutrina unicista, tirando as palavras do Mambana do contexto e mudando o sentido das suas palavras. Se o Mambana cresce nisso, ele teria que ser um perfeito idiota, um verdadeiro palhaço. Mas como muitos aceitaram esse pensamento, então eles estão fazendo William Branagh um verdadeiro palhaço. Então, a insistência do irmão Branagh de provar que ele não era unicista era sempre de dizer: eu creio que Deus teve um filho. Ele cria sim numa unicidade, mas não da maneira como é ensinado lá fora e como alguns da mensagem querem supor e alegar que ele estava ensinando. Na mensagem, mostra-nos o Pai, não temos isso traduzido. Mambana vai dizer, sermão do dia 7 de setembro de 53, há um só Deus, e eu discordo da organização do Pentecostes, está se referindo ao unicismo, que chama a unicidade como o seu dedo é um. Muitos ministros da mensagem creem numa unicidade como o seu dedo é um, mas Mambana diz: eu creio numa unicidade, mas não dessa maneira. Isso está errado, absolutamente está errado. Deus, Jesus, não poderia ter sido seu próprio pai? E se Deus é um homem, então Jesus nasceu do desejo sexual e não do nascimento virginal? Isso resolve a coisa toda, entende? Se ele é um como o seu dedo é um, então o quê? Então ele era o seu próprio pai. Como poderia ter sido isto? Isso está errado? Ele teve um pai, Jesus teve um ser que gerou um outro ser. Agora, se esse ser pudesse gerar a si próprio, então ele teria também que ser filho de si próprio, é o que nós vimos aqui. Ah, os unicistas não dizem isso, mas essa é uma consequência lógica da sua teologia, é que eles nunca conseguem entender a extensão de até onde isso vai. Numa outra mensagem, Mambana vai dizer: lagarta, locusta e gafanhoto, 23 de agosto de 59. Não temos traduzido também. Mambana vai dizer assim: o tabernáculo Brana. E quando ele diz isso, tem que subentender o povo da mensagem. Entenda isto. O tabernáculo Brana, o povo da mensagem, pode fazer o que eles quiserem. Eu quero que eles creiam em Deus. Eu quero que eles venham junto. Mas se eles não quiserem, eu não vou me comprometer com eles em suas coisinhas mesquinhas. Parece que o Mambana estava adivinhando alguma coisa aqui. Porque hoje você tem muita gente dentro da mensagem criando coisinhas mesquinhas e querem comprometer o Mambana nas suas coisinhas mesquinhas. Ele disse: eu não me comprometo com isto. Vou ficar com Deus. O metodista: o que você irá fazer, irmão Brana? O trinitário pentecostal: eu provei que eu os amo. Eu fui até eles e enviado para as assembleias de Deus e para a igreja de Deus. E se unicista, você discorda com o unicista por causa de sua posição assim? Sim, senhor. Ele discorda. Agora vai dizer no que ele discorda. Jesus teve um pai. Ele era Deus. O unicista não crê nisso. O unicista vai tentar fazer de Jesus o próprio Deus. Aqui ele diz: eu creio que Deus teve um filho. Eu quero ler outra mensagem aqui. Perguntas e respostas sobre Hebreus. 25 de setembro de 57. A partir do parágrafo 145. Agora, o ensino unicista da igreja unicista, eu com certeza discordo com eles. Ele discordava, pensando que Jesus é um como o seu dedo é um. Ele teve que ter um pai. Se ele diz isso, é porque o unicista não crê nisto. Oh, eles dizem que, eles creem que Deus teve um filho, mas eles reduzem o filho apenas um ofício. E para o Mambrano, o filho era muito mais do que um simples ofício de Deus mesmo. Havia um ser que Deus gerou, no qual neste ser Deus se manifestou no ofício de filho. Se ele não tivesse, como ele poderia ser seu próprio pai? Amém. Um outro sermão aqui. Eu vou ter que pular alguma coisa. Mensagem à era da igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 60. Não temos traduzido. E ninguém, nem protestante, nenhuma igreja primitiva, acreditou alguma vez em três deuses. Isso foi um grande assunto no concílio de Niceia. E ambos se foram em ramos para fora desta maneira, como se diz. O trinitário, o povo trino que acreditava na trindade, que finalmente formou a igreja católica, foram para a completa trindade, fazendo de Deus três pessoas. E havia um que acreditava que Deus fosse um. Está falando de Sabélio. E eles se foram para o outro lado para ser unitário. Ambos estão errados. Deus não pode, Jesus não poderia ser seu próprio pai. Agora veja que nessa época, quando o Mambana mencionava isso, ele sempre dizia que no concílio de Niceia havia ali o grupo trinitário e o grupo unicista. O Mambana disse isso por um bom tempo, mas depois no livro das eras você vai ver que ele vai corrigir isso, porque não é bem assim. No concílio de Niceia havia as duas trindades, as duas doutrinas eram a doutrina da trindade contra a doutrina de Ário. Ário não era unicista, ele pregava uma dualidade. Depois você vai ver o Mambana corrigindo isso no livro das eras, talvez porque o irmão Livei ali assessorou, ajudou ele na reedição do livro, e ali você vai ver que o Mambana vai corrigir isto. Mas enfim, nós entendemos que o Mambana, ele veio para restaurar para nós a fé apostólica, porque é somente nos apóstolos que você vai ter as palavras de vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo resumiu a vida eterna naquela passagem que nós lemos lá no início. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus disse para você ali que este é o quadro da vida eterna. Por toda a eternidade você verá o único Deus verdadeiro, e depois você verá também o seu filho, aquele que ele enviou. Então, se você não consegue aceitar este quadro da vida eterna que Jesus pintou aqui em João 17, como é que você vai conseguir conviver com esse quadro lá do outro lado? Se você não puder suportar que Deus tem um filho, e se você não conseguir aceitar este quadro aqui, como que você vai conseguir viver com esse quadro lá? Porque será com este quadro que você terá que se defrontar por toda a eternidade. por toda a eternidade você verá o único Deus verdadeiro e a seu filho Jesus Cristo. Por isso que o unicista não concorda com João 17,3 e vai fazer de tudo para anular isto aqui. E há várias outras escrituras que falam desse mesmo quadro da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele dizia que nos últimos dias haveriam doutores que tentariam prevaricar a doutrina e perverter a palavra. E o irmão Branham, no sermão, ele vai dizer para você e vai identificar para você quais seriam esses doutores que iriam prevaricar a palavra. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 15, 27 de maio de 62, parágrafo 228, porque virá o tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão da verdade, voltando a fábulas, a teorias. E agora uma banda diz, isto são tanto os unicistas quanto a Trindade, eles falharam. Então veja que ao longo do seu ministério, irmão Branham se deparou com algumas teorias unicistas da denominação chamada Grupo do Só Jesus. Mas você sabe que dentro da mensagem existe também várias teorias unicistas. Eu fiz uma boa lista delas. Nós não teríamos como ver todas, porque ocuparíamos muito tempo. Mas há apenas uma teoria aqui que eu quero me ocupar até o encerramento desse estudo, que tem sido disseminada nesse país já há um bom tempo. É uma teoria unicista que tem sido aprovada e os irmãos da mensagem aceitaram. É uma doutrina unicista, eu creio que vocês conhecem, que diz que haverá um momento em que o Filho não existirá mais. Deus deixará de fazer uso do seu ofício de Filho, porque o Filho, para os unicistas, não passam disso. Então, dizem eles que haverá um momento em que Deus vai querer se manifestar Ele mesmo, como Ele é. Então, não vai mais precisar fazer uso de uma máscara, de uma capa, de um, né? Então, o ofício de Filho é uma coisa que Deus vai descartar. É uma teoria que é ensinada. O Filho, um dia, irá sumir. Deus não vai mais precisar fazer uso desse Filho, porque é apenas um ofício. Muitos irmãos da mensagem aceitaram essa teoria unicista. A primeira vez que eu vi isso foi de um ministro, de um pequeno grupo da mensagem. Eu não dei muita importância, porque era um grupo pequeno, que já falava várias outras coisas que não estavam corretas, então não dei muita importância. Até que um dia eu vi um outro ministro de um grupo grande dizer a mesma coisa. E aí eu me preocupei, porque achei que aquilo era uma teoria de um grupo pequeno. Mas quando eu vi o mesmo ministro de um grupo grande, antigo, dizer a mesma coisa, isso me deixou preocupado. E aí, claro, eu comecei a fazer como que juntar as peças do quebra-cabeça. Porque aquele primeiro ministro de quem eu vi, ele veio desse outro grupo antigo. E depois se afastou. Mas você percebe que ele continuou comendo a mesma dieta galinácea que foi servida no antigo galinheiro de onde ele saiu. Ele continuou comendo essa mesma quirera unicista. Por favor, eu não tenho nada contra os galinheiros da mensagem. Só o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que eu não como esta quirera unicista que estão servindo. Então, eles continuam, mesmo saindo daqueles grupos, eles continuam com essa mesma dieta, eles continuam cacarejando. Mas, irmãos, nós encontramos várias objeções para essa teoria unicista. Há várias coisas que, se você confrontar com a Bíblia, com a mensagem, você vai ver que ela não pode vingar. Se fosse verdade que um dia o Filho vai sumir, desaparecer, porque é apenas um ofício, que Deus vai, puf, virar, vai transformar em gás cósmico, não sei o que vai ser, que fim vai ter. Se fosse verdade um dia o Filho sumir, então Deus não poderia mais ser um Deus perfeito em três? Mambana ensinava isso, não ensinava? Há uma mensagem que ele fala abertamente, o Deus verdadeiro, eterno, perfeito em três. Mas se um dia esse ofício de Filho vai, puf, sumir, como é que ele pode continuar sendo perfeito em dois? Ele vai ter que deixar de ser perfeito. Um Deus, para ser um Deus eternamente perfeito, ele terá que ter eternamente seus atributos e ofícios com ele. Tira um dos ofícios dele, você vai ter um Deus imperfeito. Na teologia de Lombrano é assim. Então, essa teoria unicista não está se enquadrando com a mensagem. Um outro obstáculo muito sério para essa doutrina é a própria Escritura, que diz, lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá. Se um dia Deus vai deixar de fazer uso do seu ofício de filho, como é que vai ser isto? Ele vai ser o mesmo ontem e hoje, mas eternamente não vai poder ser, porque amanhã ainda vai ser o mesmo que ele é hoje e ontem. Mas aí eles vão dizer para você, não, irmão Dió, você não está entendendo. Acontece que o filho teve um princípio, e se ele teve um princípio, ele vai ter que ter um fim, é isto. Oh. Mas é interessante que eles creem que eles vão viver eternamente, mesmo sabendo que eles tiveram um princípio. Por que é tão difícil para eles crerem que o Filho de Deus eterno também poderá viver eternamente como eles, assim como ele também teve um princípio como eles tiveram? É cacarejo demais para os meus ouvidos. Uma outra objeção para essa teoria unicista de que um dia o Filho vai desaparecer. Se isso fosse verdade, lembrando num sermão, nós não temos traduzido, um sermão simples, ele disse assim numa oração: gracioso Deus, Pai eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se na teoria unicista um dia o Jesus Cristo, o Filho, vai deixar de existir, eu te pergunto, como que Deus Pai vai poder continuar sendo o Pai eterno de um Filho que não existe mais? Veja, é aquilo que eu tentei te explicar. Eles não conseguem medir as consequências das suas teorias. Há uma outra objeção muito séria, e aí também novamente a Escritura, porque você sabe que Paulo, ele vai dizer para você que Jesus é a cabeça da igreja. Se eles dizem que um dia o filho vai sumir, então não pode ser só o filho que vai sumir, toda a noiva vai ter que sumir junto com ele. Porque se ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo, tira a cabeça, todo o corpo morre. Todos nós vamos sumir juntos. E eu não vejo na Bíblia nenhum versículo falando de uma substituição de cabeças. Não, eu não vejo isso, sinto muito. A Escritura mostra que Jesus será eternamente a cabeça da igreja. E Deus será eternamente a cabeça de Cristo. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Nós não comemos essa quirera. Uma outra posição que eu posso ainda mostrar, isso também vai contrariar uma outra escritura, Romanos 6:10, onde Paulo vai dizer, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre, mas quanto a viver, vive para Deus. Então Paulo disse, ele morreu de uma vez por todas para o pecado, para que hoje ele pudesse viver eternamente para Deus. Então o filho vai viver tão eternamente quanto o seu Deus viver. E uma última objeção que eu posso, veja, eu não estou entrando ainda na teoria, eu vou entrar nela, nós vamos dissecar ela aqui. Mas uma outra objeção para essa teoria, e eu considero a pior de todas, eles não conseguem encontrar um único parágrafo de nenhum sermão do William Branham para defender isto. William Branham nunca sugeriu nada que um dia o filho iria assumir. Não há base da mensagem para isto. Então, de onde foi que eles tiraram isso? Eles tentam usar uma escritura, que eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que todos vocês leiam agora junto comigo, 1 Coríntios 15, nós vamos ler com calma, e eu vou ler aqui um contexto para nós tentarmos entender o que que Paulo ali está dizendo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 até o 28, eles usam uma palavra ali de Paulo, para sugerir isso, que um dia vai haver uma extinção do filho, o filho vai ser exterminado, vai desaparecer. Vamos ver se Paulo realmente disse isso. A partir do versículo 22, você vai ler Paulo dizendo assim, eu vou ler alguma coisa que eu preciso, eu vou explicar. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, serão ressuscitados. 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua parúzia. Parúzia, a parúzia de Cristo é dividida em fases, ali você tem vinda, não é isto? Mas no grego lá é parúzia, então essa parúzia é dividida em fases, que vai culminar com o arrebatamento, a ressurreição, o arrebatamento da igreja e o reinado milenial. 24, e então virá o fim, termina o milênio, aí vem novo céu, nova terra. quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Isso será o quê? Depois do milênio. Amém? Você está entendendo isso? Você tem que me acompanhar. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, versículo 24, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, 25, porque convém que ele reine, está falando de Jesus, o Filho de Deus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser vencido será a morte. Quando que será isso? Anote aí, Apocalipse 20, verso 14, quando a morte será jogada no lago de fogo e enxofre, ok? 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, no milênio tudo estará sujeito ao Filho de Deus, o homem Cristo Jesus. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Durante o milênio tudo estará sujeito ao Filho, exceto Deus, que foi quem sujeitou tudo a ele, ok? 28, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, inclusive a morte, o último inimigo, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando que será isso? Na nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, na cidade santa, no oitavo dia. Eu quero que você entenda que o que Paulo aqui está falando a você é o quadro da vida eterna de João 17, verso 3. Paulo aqui está dizendo que lá na eternidade, no novo céu, nova terra, você vai ter o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo sujeito ao seu Deus, que será tudo em todos. É este quadro da vida eterna que Paulo está pintando aqui para você. Entende por que, que os ministros da mensagem estão tentando destruir isto? Porque eles não creem em João 17, 3. Eles têm um espírito ímpio e dogmático. O que eles puderem fazer para desfazer a Bíblia, eles farão. Agora vamos lá, então, vocês que conhecem essa teoria, você já sabe que eles usam essa palavra que Paulo aqui usou, sujeitou, que o Filho foi sujeito ao Pai, para dizer então que quer dizer o quê com isso? O que, que Paulo estaria sugerindo? Que um dia o Filho vai o quê? Sumir, desaparecer, não é isso? Sujeitar quer dizer que vai ser aniquilado, vai deixar de existir, não vai ter mais utilidade, é um ofício, é um papel que Deus vai representar, terminou a cena, acabou o teatro, para que mais? Acabou, é assim que eles ensinam, e eles estão sugerindo que Paulo está dizendo isso, e que essa palavra aqui que ele diz, que ele usou, que sujeitou, quer dizer isso, quer dizer extermínio, quer dizer extinção. Agora, vamos lá, porque eu fiz a análise, eu fiz a busca, e nas concordâncias do grego você vai ver qual foi a palavra que Paulo usou aqui, e a palavra que Paulo usou aqui no grego foi upotasso. E, de acordo com a concordância de Strong, o potasso quer dizer submisso, quer dizer obedecer, colocar-se sob, subjugar-se, submeter-se, subordinar-se, colocar em sujeição, sujeitar-se, atitude voluntária de ceder, cooperar, de assumir uma responsabilidade ou de levar uma carga, render-se à admoestação ou conselho de alguém, submeter-se ao controle de alguém. E alguns desses sinônimos, encontrou alguma coisa parecida com extinção, extermínio? Você encontrou algo assim? Essa palavra potássio não tem absolutamente nada a ver com o que os ministros da mensagem estão te sugerindo com essa teoria. Paulo não disse nada disso. Mas vamos lá, não vamos ficar só nisto. Vou te mostrar aqui algumas ocorrências onde essa palavra potássio aparece na Bíblia. E veja como é que foi traduzida, veja se ela sugere em algum momento isso que eles estão querendo dizer, que tem o sentido de extinção, de extermínio. Você vai encontrar essa palavra potássio em Lucas 2,51, na escritura que diz, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Está falando de quem? Do menino Jesus. Submisso a quem? Aos seus pais terrenos. Agora, estaria a escritura sugerindo que o menino Jesus dissipou, sumiu, desapareceu? Não. Ele estava sendo submisso, sujeito aos seus pais. E essa mesmo o potássio aqui que o filho vai, esteve sujeito aos seus pais terrenos, é o mesmo potássio do qual ele estará sujeito ao seu pai na eternidade. Ele vai estar submisso ao seu pai, mas isso não quer dizer que ele vai sumir, vai desaparecer. Ele vai estar submisso agora ao seu pai celestial. É a mesma palavra, não tem outro sentido. Você também vai encontrar isso em Lucas 10, 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem o potasso pelo teu nome. Estaria aqui a escritura dizendo que os demônios foram extintos e exterminados porque se submeteram à autoridade dos apóstolos, 70? Não. Os demônios continuavam existindo, só que eles estavam sujeitos à sua autoridade, não puderam operar, estavam como que amarrados, assim. A escritura, essa palavra não sugere isto. Romanos 8:20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui você tem duas vezes a palavra o potasso. Estaria Paulo aqui dizendo que a criação foi destruída porque estava sujeita ao pecado? Não. Essa palavra não tem esse sentido. Efésios 5:24, como porém a igreja está sujeita, o potasso, a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas, o potasso de novo, ao seu marido. Estaria Paulo aqui dizendo que a igreja vai ser extinta, exterminada, porque está submissa ao seu Cristo, ao seu marido? Não. E estaria a escritura dizendo que a mulher vai perder seu ofício, sua dignidade, sua extinção, vai sumir, vai desaparecer, porque ela tem um homem como seu marido, como sua autoridade, porque vai ser sujeita, submissa a ela? Não. Não é desonroso para uma esposa ter o seu marido como sua autoridade, assim como não será desonroso para Jesus, o Filho de Deus, ter o seu pai como sua autoridade sobre ele? Então, essa escritura que eles estão usando para combater, ou melhor, para tentar defender essa teoria, é uma escritura que eles têm pervertido. E o que Paulo falou ali, nessa escritura, que é um quadro da vida eterna, o mesmo quadro de João 17, 3, é o mesmo quadro que você vai encontrar no livro de Apocalipse, que eu quero ler para você, os versículos, capítulo 22, os versículos de 1 a 5. Apocalipse diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você vai ter os dois lá. Este é o quadro da vida eterna de João 17:3. É o mesmo quadro de 1 Coríntios 15. Você vai ter lá Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem ele enviou, está aqui. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca haverá mais qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora vamos ver como é que o irmão Branham interpretava essa escritura. Você vai ler isso lá na mensagem dele, Perguntas e Respostas, a partir do parágrafo 236, Perguntas e Respostas número 2, do dia 23 de agosto de 64. Eu vou ler isso aqui e estarei encerrando. Amém? Mamana vai dizer aqui: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Este é o quadro da vida eterna. Porque o primeiro céu, a primeira terra, passaram, e o mar já não existia mais. E eu, João, vi a santa cidade descer do céu, da parte de Deus, como uma noiva ataviada para o seu marido. Lembra-se disso? E nesta noiva, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles sobre essa cidade na forma de pirâmide de 1.500 milhas quadradas. E no cume da cidade haverá um luzeiro. Amém. E aí eu acho que ele entoou um cântico. Aquela cidade do Monte Sião, como um forasteiro, todavia, eu a amo mesmo assim. Te encontrarei nas eras, quando alcançar aquela cidade no monte. Agora, escute isso aqui. Parágrafo 237. No cume do Monte Sião se encontrará o Cordeiro. Até quando? Eternamente. Diga eternamente. Ele não foi extinto no novo céu e nova terra. Ele continua existindo ali. Ele não ensinou que o filho vai deixar de existir. Aqui ele já está sujeito ao Pai. Mas ele vai detalhar isso para você. E a cidade não precisará de luz, porque o Cordeiro é a luz dela. E acima do Cordeiro estará o Pai. Por quanto tempo? Eternamente. Diga. O Filho viverá eternamente, o Pai parará eternamente sobre o Filho. Este é o quadro da vida eterna, o qual é o Logos, Deus grande, luz, a luz eterna que resplandecerá sobre o trono. Veja, ele disse que o Cordeiro é uma luz, mas ele diz também que o Pai que pairará sobre o Filho também é uma luz. Então são duas luzes? Não, não, vamos ver isso, ele vai explicar para você. E Jesus não estará no trono do seu Pai, ele estará em seu trono eternamente. E o Pai pairará sobre o Filho eternamente. Esse eternamente sou eu que estou acrescentando, ok? Mas você está entendendo isto, ok? No qual o Pai e o Filho serão um. Sim, ele disse que o Filho vai ter uma luz e o Pai vai ter uma luz, mas não são duas luzes, os dois vão ser um só, e o Filho vai refletir toda a luz que o Pai vai jorrar sobre o Filho. O Filho vai resplandecer sobre nós toda a glória do Pai, sobre mim, sobre nós. Amém. No qual o Pai e o Filho serão um. E estando eles ainda falando, eu responderei. Antes que possam pensar, eu estarei pensando por eles. Isso mesmo, 238. E Jesus encomendará. Eu não estou vendo Jesus ser extinto até agora. Por que não manda Jesus embora de uma vez? Ele continua aqui. Nessa teoria unicista não há base para a Bíblia ou para a mensagem. Tanto faz. E Jesus encomendará uma perfeita era para o perfeito Deus vivo, que ele tem redimido e o dá novamente ao Pai. O Filho agora está sujeitando tudo de volta para o Pai. É isso mesmo? Voltará para Deus o Pai, que é o Espírito, não um homem, Espírito. Por que ele fez essa distinção aqui? Por que ele disse não é um homem, é um Espírito? Porque no milênio tudo estava sujeito ao homem Cristo Jesus. Mas agora, no novo céu, nova terra, o homem, Cristo Jesus, sujeita tudo de volta ao seu Pai, que é o Logos, o Espírito. Mas isso não diz que o homem, Cristo Jesus, vai desaparecer, vai sumir, ele continuará ali? Toda a natureza de bondade reunida juntamente, esse é Deus. O Filho sempre continuará ali diante do Pai. Este é o quadro da vida eterna. Se você não pode suportar este quadro, deste lado da vida eterna agora, como que você vai poder suportar e conviver com isso lá do outro lado? Se você combate isto aqui, como que você espera conviver com isso lá do outro lado? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não combato a mensagem, eu não combato a Bíblia. Se diz que lá na eternidade haverá um Pai parando sobre o Filho, eu vou dizer amém para isso, eu vou receber, eu vou aceitar, eu não vou me opor. Porque lá você vai ter o Filho que continuará sendo eternamente a imagem visível do Deus invisível. Mesmo a tua teofania você não vai poder ver Deus, mas você vai poder contemplar a própria glória, a face do Pai, quando você olhar para a imagem dele, que é o seu Filho. E isto é a Bíblia, isto é a mensagem. Amém? Diga graças a Deus. É nisso que nós cremos, é nisso que nós colocamos nossa confiança. Amém. Graças a Deus. Era essa a mensagem que eu queria entregar para os irmãos. Amém. Glória a Deus.
Hallelujah.